Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast da série Os Novos Cientistas. Nossa convidada de hoje é a socióloga Letícia Pereira Simões. Em seu mestrado apresentado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Letícia analisou como a desigualdade racial presente na sociedade é produzida ou reproduzida dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na pesquisa intitulada A Invisibilidade da Questão Racial na Formação dos Soldados da Polícia Militar, Letícia buscou refletir sobre o policiamento democrático em sociedades racialmente desiguais. O estudo foi orientado pelo professor Sérgio França Adorno de Abreu. Olá, Letícia, bom dia, bem-vinda aos Novos Cientistas.
Eu que agradeço.
Quais foram as motivações que te levaram a fazer um estudo sobre esse tema?
Se for pensar na origem do problema todo, tudo começou, na verdade, num trabalho final de uma disciplina de demografia que eu fui fazendo intercâmbio durante a graduação. Nessa disciplina, eu resolvi estudar a proporção entre pessoas brancas e negras que foram vítimas da violência policial. E aí, na época, eu fiquei muito impressionada com o resultado da pesquisa, né, que no Rio de Janeiro, na época, isso foi 2012, para cada branco vítima de violência letal da polícia, você tinha 4 negros. Né? Isso que a população do Rio de Janeiro tinha cerca de 45% de pretos e pardos. Então eu voltei do intercâmbio com esse dado e me perguntando como é que era possível essa desproporção. Né? Aí eu terminei a minha graduação em RI, em Relações Internacionais, integrei a equipe do Núcleo de Estudo da Violência e migrei para a Sociologia, prestando mestrado com o professor Sérgio.
Eu queria que você repetisse aí alguns números que você falou. Foi em 2012, não é isso?
Isso.
Que você observou, para cada uma pessoa branca, havia 4 pessoas negras.
Isso, vítimas da letalidade policial. 2012, no Rio de Janeiro.
A partir daí, então, você decidiu pesquisar, como você falou. E como você empreendeu essa pesquisa? Você entrevistou policiais militares, todos daqui de São Paulo, né? Como diz o título do seu estudo. Mas de quais regiões? Foi da cidade de São Paulo, exclusivamente?
Bom, eu pesquisei como a questão racial vai aparecer na formação dos soldados da PM, né? E aí meu trabalho de campo, ele se deu em volta da Escola Superior de Soldados Coronel PM Eduardo Assunção, que é uma escola que se localiza em Pirituba. Bom, acho que como a pesquisa foi feita, assim, em termos de entrevista, acho que vale a pena começar pelo que não deu certo, né?
Pode ser.
Então, o meu ofício original para a realização da pesquisa, ele não teve resposta. Felizmente, tem muitos policiais dentro da instituição que estão empenhados em diminuir essa distância entre a polícia e a universidade, entre a polícia e a sociedade. E aí eles foram essenciais para que eu conseguisse, por exemplo, visitar a Escola Superior de Soldados e conseguisse realizar entrevistas, enfim. E nesse sentido, acho que é importante reforçar essa necessidade que a gente tem de dialogar entre a universidade e a polícia, né? A geração do conhecimento sobre o trabalho policial é essencial para a gente conseguir identificar esses desafios para o desenvolvimento de uma polícia mais cidadã e mais compatível com a democracia, né? Sobre como a pesquisa aconteceu, por intermédio desses policiais, eu consegui realizar entrevistas com pessoas vinculadas à escola, então instrutores, coordenadores, alunos, ex-instrutores, e realizei uma visita à escola de Pirituba. Então, o trabalho de campo foi um pouco esse.
No seu estudo, você detecta, então, a reprodução da desigualdade racial nas ações da PM, é isso? Como é que você conseguiu detectar isso?
Esse, na realidade, é o ponto de partida da pesquisa, né? Ele foi indicado pela desproporção das mortes por violência policial. Há outros dados, como as taxas de prisão em flagrante, enfim, mas eu acabo me focando nos dados sobre violência policial. Aqui no estado de São Paulo, como você tem uma população em que 34,6% são negros e 63,9% são brancos, isso de acordo com o censo, né? E aí, de acordo com uma pesquisa realizada pela professora Jaqueline Senhoreto e o GEVAC da UFSCar, Os mortos por ação letal da polícia são 61% negros e 39% brancos. E aí, em termos de taxa de letalidade policial, esses mesmos dados, né, tratados em termos de taxas, você tem 1,4 homicídio de pessoas negras a cada 100 mil habitantes pela polícia, contra 0,5 homicídios de pessoas brancas a cada 100 mil habitantes pela polícia. Uhum. Então você vê uma sobre-representação de pessoas negras mortas em intervenção policial. E isso se contrasta bastante com uma narrativa da instituição de que você não tem discriminação racial. E aí a minha pergunta foi meio, como pode, né? Então a pesquisa foi para investigar os mecanismos na formação que podem contribuir para esse resultado. Aí eu parti da pista deixada para uma pesquisa da UFSCar e de outros grupos de estudos no Distrito Federal, em Minas e no Rio de Janeiro, que indicam um processo de racialização do suspeito pela polícia. O que, que significa racialização? De uma forma bem sintética, acontece quando se atribui algumas características que são associadas à cultura negra ou a pessoas negras numa determinada representação, no caso da representação que se tem do suspeito. Por exemplo, nesse trabalho eles destacam o estilo de vestir, de andar e de falar, que são ligados a uma cultura de periferia e de negritude, à representação que se tem do suspeito. Então eu fui olhar como a corporação vai instruir os seus soldados a desenvolver essa suspeição, né, durante a formação na escola.
Vamos explicar isso então numa situação prática. Podemos dizer então que um homem negro com uma jaqueta, digamos assim, com algum símbolo de hip hop, por exemplo, um boné, uma corrente, uma pulseira. Se essa pessoa for negra, essa pessoa é um suspeito em potencial, digamos assim?
Sim, por exemplo, um exemplo que eu ouvi de várias pessoas em situações, de vários policiais em situações independentes, foi o caso do você estar usando um moletom, um blusão largo, uma roupa larga num dia de calor. Então, você usar um moletom num dia de calor é um sinal de suspeição, porque sua roupa não está adequada ao clima. Só que se você for pensar, contextualizar isso, o uso de roupas largas e de moletons, por exemplo, são constitutivos de um determinado estilo de um determinado segmento da população, entende? Então, a racialização é um pouco essa migração de elementos identificados com a cultura negra para uma representação que se tem, por exemplo, do suspeito, né?
São instruções que os PMs têm lá nos quartéis.
Em termos, né? Referente à formação dos policiais, os documentos, as entrevistas, os artigos, circulares internas, né, que eu tive acesso, eles sempre repetem uma frase, ipsis literis, assim. Em princípio, não existe indivíduo suspeito e sim atitude suspeita. O que, que essa frase significa, né, quando você contextualiza ela? Que você tem um esforço institucional para transferir o gatilho da suspeição, né, o que faz o policial parar para prestar atenção na pessoa. Então você tenta transferir esse gatilho da pessoa em si, né, do indivíduo, do elemento, para a sua ação num determinado ambiente. Então, a sua atitude no ambiente, o comportamento, a situação. E aí, quando você concretiza isso, o que significa? Quando você fala de uma atitude suspeita ou de uma situação suspeita, você está vinculando a uma definição do que seria um não suspeito, né? Um normal contra um suspeito e um desviante. Você tem uma diferenciação relacional entre o que você considera adequado e desajustado naquela determinado ambiente, naquela determinada situação. O que, que acontece se a gente coloca uma camada a mais, assim, se a gente deixa as coisas um pouco mais complexas? O que acontece quando você reconhece a desigualdade racial na vida social e nas interações sociais? Quem que vai vir a ser o desviante numa sociedade em que os espaços de poder, em que a propriedade estão identificados com pessoas brancas, né, com a branquitude? Então, o estar fora do lugar vira uma categoria de suspeição validada pela instituição. Então, você não tem nenhuma diretiva no ensino oficial, né, que foi o que eu estudei, no sentido de abordem mais jovens negros do que brancos. De fato, um jovem negro andando em Heliópolis, ele não causa nenhum estranhamento. Mas e se ele estiver dirigindo um carro novo?
Além do contato que você teve com esses policiais, que outras fontes você usou para basear a sua pesquisa?
Eu baseei em documentos oficiais, em dados oficiais que solicitei por meio da Lei de Acesso à Informação. Analisei também uma revista de atualização da polícia, que é um periódico que chama Força Policial, além de produções dogmáticas do oficialato, né, as monografias de oficiais que vão tratar do processo de suspeição. Aí, além disso, eu também usei revisão bibliográfica sobre o que já se produziu sobre a polícia militar, relatório de ONGs e outras iniciativas da sociedade civil. Esses trabalhos da sociedade civil, eles possibilitam acesso, ainda que indireto, a alguns documentos e informações oficiais que foram colocados sob sigilo, né?
E você também usou no seu estudo um termo filtragem racial.
Uhum.
Né? É mais ou menos o que você acabou de falar para a gente?
Filtragem racial acaba sendo uma noção que surge no debate acadêmico. O termo, ele é originalmente da língua inglesa, né? É uma tradução do inglês racial profiling. Nos Estados Unidos, especificamente, diz respeito ao fenômeno da abordagem discriminatória, né, racialmente discriminatória, por negros e latinos, por policiais. Então, seja por abordagem e busca em veículos, ou seja por abordagem em revista de pedestres. Então, está relacionado a uma discussão sobre viés racial pela polícia e pelas instituições. Aí, no caso brasileiro, a filtragem racial ganha outras características, né? Como a relação entre as polícias e a academia aqui no Brasil são muito mais distantes e menos acessíveis, esses trabalhos sobre filtragem racial foram se voltar ao tratamento de dados acessíveis, então prisões em flagrante ou letalidade, e, enfim, outras pesquisas se trataram do campo das representações que vão orientar a prática do policial. Aí esse segundo tipo de trabalho sobre as representações, eles tentam tratar da raça em uma sociedade que não fala sobre raça, né? A gente tem dificuldade de falar sobre racismo e sobre discriminação, né? Então, essas investigações sobre as representações vão mostrar um discurso institucional frouxo, né? Que não trata, que se esquiva do tema, e, por outro lado, de como a construção subjetiva do policial é importante para que esse tratamento e essa discriminação aconteçam.
Muito bem, Letícia, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Espero que você dê continuidade. Tá legal?
Muito obrigada e obrigada pelo convite. Agradeço a iniciativa também dos podcasts, que são muito interessantes para a disseminação da pesquisa.
Ok, Letícia, um ótimo dia para você. Pesquisador, se você quiser falar sobre os seus estudos, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Bom dia a todos e quinta-feira tem mais.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.